Caros colegas, temos aqui presente o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão, que é também o coordenador e presidente do Grupo de Trabalho do Parlamento Digital, do qual tive a oportunidade de vos referir durante o nosso encontro. E temos também connosco o nosso secretário-geral, que já conhecem e a quem eu agradeço a presença. Vamos então, nesta sessão de encerramento, iniciar pela leitura das nossas conclusões e recomendações, seguindo-se a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que fará então o encerramento deste encontro. Conclusões e recomendações do nosso encontro. O 12º Encontro de Quadros de Informática dos Parlamentos de Língua Portuguesa reafirma a relevância dos encontros no reforço da cooperação interparlamentar, realçando a importância da troca de experiências para a promoção da evolução das TICs nos parlamentos da Cplp. Constatou-se que, na generalidade dos parlamentos participantes, as TICs registaram uma evolução significativa, tendo por isto contribuído para a melhoria dos serviços prestados aos parlamentares e aos cidadãos, destacando-se com satisfação o crescimento da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Os participantes congratulam-se com a representação pela primeira vez neste encontro do Senado da Guiné Equatorial. Uma palavra especial para realçar a importância da participação das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas da Madeira, dos Açores e da Madeira. Apesar das melhorias e avanços, ainda subsistem constrangimentos em alguns parlamentos, dos quais se realçam o número insuficiente de técnicos especializados, a carência de recursos orçamentais afetos às TIC, insuficiente envolvimento da informática na planificação de projetos e na cadeia de decisão, fraco grau de concretização dos planos estratégicos das TIC e inexistência de data centers estruturados em alguns dos parlamentos participantes, e insuficiente regulamentação na utilização dos recursos informáticos. Em função das conclusões acima referidas, os participantes do 12º Encontro recomendam: primeiro, o reforço dos recursos afetos às TIC, que, de acordo com as boas práticas, seja pelo menos garantido entre 1% e 5% dos orçamentos gerais dos parlamentos ao investimento das TIC. O fortalecimento da capacitação dos quadros técnicos, inclusive através da cooperação interparlamentar. A capacitação dos utilizadores finais no uso das tecnologias. O reforço da cultura de segurança da informação junto dos utilizadores. A intensificação do uso das TIC na aproximação dos parlamentos ao cidadão. A implementação de data centers nos parlamentos que ainda não os possuem. O desenvolvimento de normas e regulamentos de utilização dos recursos informáticos, a criação de sinergias visando a redução do esforço para a implementação de sistemas de gestão do processo legislativo, a inclusão nestes encontros das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e a realização do 13º Encontro de Quadros de Informática no país que detiver a presidência da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa, conforme emanado no número 10 da declaração final do 12º Encontro da ASGPLP, ocorrido em São Tomé em 2012. Passo então a palavra ao nosso Vice-Presidente.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Quero agradecer a gentileza do convite para estar aqui convosco neste encerramento dos vossos trabalhos, cumprimentando também aqui o Sr. Secretário-Geral, Dr. Albino Azevedo Soares, e a Dra. Antonieta Teixeira, que me têm aturado muito nos últimos tempos, não apenas eles, estou aqui a ver também o Dr. Rui Costa, que integram o já referido grupo de trabalho para o Parlamento Digital que há alguns meses atrás constituímos aqui na Assembleia da República. Creio que terão tido a oportunidade de ter tido algum testemunho do desenvolvimento dos trabalhos que temos tido nesse plano. E talvez aquilo que eu vá dizer agora seja um bocadinho redundante em relação à informação que já terão obtido acerca desses mesmos trabalhos. Por outro lado, também vos peço desculpa, porque eu não sou um técnico de informática e, portanto, estou muito aquém da vossa capacidade de conhecimento nesse domínio especializado, eu sou apenas alguém que, no contexto de uma equipa, pretende estabelecer objetivos e depois dar dores de cabeça aos técnicos informáticos para que esses objetivos possam vir a ser concretizados da melhor maneira. E tudo isto porque creio que estamos todos cientes de que o desafio da chamada sociedade digital é um desafio que nos toca a todos e é também, em grande medida, uma oportunidade para um salto no desenvolvimento. As revoluções anteriores, as revoluções técnicas anteriores, ao longo do tempo, criaram muito mais dificuldades de adaptação às sociedades, devido muitas vezes à grande mobilização de capital intensivo que implicavam. Esta revolução tecnológica em curso é muito mais flexível, é, digamos, muito mais abrangente na disponibilidade que coloca ao conjunto das pessoas, seja das instituições, seja da sociedade civil em geral, e, portanto, ela também, de alguma maneira, traz consigo a promoção da igualdade de oportunidades. Bom, mas para que isso realmente seja assim, é preciso que haja uma estratégia por parte dos decisores públicos que faculte essas soluções de flexibilidade e de maior acessibilidade à utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação. Nós, no quadro do Grupo de Trabalho do Parlamento Digital, desenvolvemos um conjunto de frentes de intervenção que se harmonizam entre si e estamos ainda numa fase não final, mas intercalar dos nossos processos. Mas talvez já se possa fazer, de alguma maneira, um pouco uma espécie de balanço intercalar àquilo que tem sido o desenvolvimento desses trabalhos. Procuramos, em primeiro lugar, algumas soluções simbólicas. E algumas soluções simbólicas para com elas poder sinalizar perante as instituições públicas, mas também perante a sociedade em geral, da real importância da utilização das novas tecnologias, das TIC. E uma das soluções simbólicas que nós procuramos desde logo colocar à cabeça dos nossos trabalhos foi aquilo a que chamámos um processo de desmaterialização do processo legislativo interinstitucional. Ou seja, procurar que, ao mais alto nível dos órgãos de soberania, os atos formais a praticar pelos respectivos titulares, sejam os do Governo, sejam os do Parlamento, sejam, no nosso caso, da Presidência da República, assinando os diplomas legislativos, promulgando os diplomas legislativos, referendando os diplomas legislativos, tudo isso se possa, em breve, vir a fazer de forma integralmente desmaterializada. Deixando, portanto, de lado a necessidade de recorrer ao sistema clássico do papel e da assinatura sobre papel para validar aquilo que são os atos mais nobres do próprio Estado. E com isto, a poder sinalizar perante a sociedade que se isto pode ser feito em condições de integral segurança para a fidelidade e fiabilidade dos procedimentos, então pode ser feito aos mais diversos níveis das relações na sociedade. E, portanto, estamos em vésperas de concretizar um protocolo envolvendo o Governo da República, envolvendo a Assembleia da República, envolvendo a Presidência da República, comprometendo os respectivos responsáveis neste objetivo da criação de uma solução integralmente desmaterializada para a aplicação dos atos mais formais de validação dos documentos que vinculam o nosso Estado. E a partir daqui ganhamos o lastro para a dinamização de muitos outros procedimentos. Alguns deles no plano interno do Parlamento, como sejam precisamente a desmaterialização integral do processo legislativo interno, a todos os níveis da complexidade desse processo, das propostas de lei, dos projetos de lei, das resoluções, das deliberações internas, por forma a que não seja necessário qualquer circulação em suporte de papel, seja do lado dos serviços que apoiam todos estes procedimentos, seja do lado da atividade dos próprios deputados, para que tudo isso possa, de facto, ocorrer de forma integralmente digital. E este, portanto, é um outro dos projetos e outra das dores de cabeça que a doutora Antonieta Teixeira tem em mãos para lhe dar concretização plena. Depois temos outras frentes que não representam nenhuma descoberta da roda em si mesma, porque já resultam também do acervo parlamentar adquirido na Assembleia da República, mas que temos preocupação de aperfeiçoar, melhorar e consequentemente valorizar perante os nossos cidadãos. Dou o exemplo dos trabalhos aqui a cargo do Dr. Rui Costa de modernização do site da Assembleia da República. É hoje um site reconhecidamente rico de conteúdos e que, portanto, permite fornecer muita informação disponível aos mais variados níveis às pessoas que o consultam, mas tivemos a preocupação de voltar a enriquecer esses conteúdos, estruturar melhor a maneira de apresentação desses conteúdos, criar um novo layout que torne mais amigo do utilizador o acesso ao site, introduzir, digo bem, um novo motor de busca que permita dar mais eficácia aos processos de consulta no site e portanto, ainda este ano, contamos fazer uma, digamos, inauguração da nova versão do site da Assembleia da República com os propósitos que acabei de vos referir. Agregado ao site, estamos a desenvolver também algumas plataformas eletrónicas que permitirão a possibilidade dos cidadãos recorrerem aos chamados direitos de iniciativa popular por via digital. Estou-me a referir em particular às petições dirigidas à Assembleia da República. Nós temos reconhecido na nossa ordem jurídica o chamado direito de iniciativa legislativa dos cidadãos. Hoje, de acordo com a lei portuguesa, 20 mil cidadãos podem dirigir um projeto de lei à Assembleia e, cumpridos os requisitos exigíveis, esse projeto de lei na Assembleia, voltando como se for da iniciativa de um deputado, e, portanto, tem que ser tramitado internamente no Parlamento como se fosse da origem dos próprios deputados eleitos, e vamos permitir, portanto, que a própria Assembleia tenha uma plataforma digital disponível para que os cidadãos possam, seja nas petições, seja na iniciativa legislativa popular, ou seja também na iniciativa popular do referendo, embora esta não tenha natureza vinculativa, a iniciativa em si, depois os parlamentares apreciá-la-ão, mas tudo isto possa ser feito recorrendo aos mecanismos digitais com enorme facilitação do processo de recolha de adesões a qualquer uma destas modalidades de iniciativa popular. Ao mesmo tempo, vamos procurar desenvolver com o Governo e em colaboração com o Governo uma outra solução, a que chamamos Sistema de Alerta Eletrónico, com este nome ou com um nome parecido com este, veremos depois no final, e que visa criar, também por via digital, um mecanismo de controle dos prazos de execução e concretização das leis. E permitindo que esse mecanismo de controle da concretização dos prazos de execução das leis esteja visível através do site da Assembleia perante todos os cidadãos. Se a Assembleia aprova uma lei, confere 90 dias ou 180 ou o que for ao Governo para regulamentar essa lei, o sistema de eletrónico deverá permitir, como se fosse um sistema de contagem decrescente, que os prazos possam ser identificados através desse sistema e cada cidadão saiba que, relativamente a uma determinada lei que carece de concretização para o seu pleno funcionamento, há um prazo que está em marcha até ao limite eventual desse prazo, como alerta para que toda a gente saiba: olá, esta lei precisava de ser plenamente concretizada até ao prazo X. Terá sido ou não terá sido? Vamos ver, podemos identificar isto de forma inteiramente aberta, de forma inteiramente transparente, e isto permite, portanto, aos cidadãos terem um maior controle sobre o grau de responsabilidade e de efetivamente dos decisores políticos sobre os compromissos que eles próprios assumem. Estas são algumas das nossas iniciativas que, por outro lado, vão também a par do processo de enriquecimento que procuramos fazer, daquilo que já entre nós também tem uma grande dimensão, que é o nosso canal Parlamento. Nós temos um canal Parlamento, como sabem, que faz a cobertura integral dos debates do Plenário da Assembleia da República, que faz uma cobertura muito alargada já daquilo que ocorre nas nossas várias comissões especializadas, mas que procuraremos alargar ainda quanto aos seus âmbitos de cobertura, por exemplo, permitindo, através do canal do Parlamento, a participação também daquelas instituições independentes, mas que funcionam na órbita do nosso Parlamento. Por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão de Acesso aos Documentos da Administração, uma Comissão Nacional de Ética e tantas outras instituições que, com este perfil e esta natureza, muitas vezes trabalham no desconhecimento da opinião pública sobre a natureza dessas instituições e o que elas efetivamente fazem. E permitindo, portanto, também ao canal Parlamento emitir conteúdos que valorizem o trabalho destas instituições, é uma maneira de alargar e difundir a pedagogia sobre o funcionamento das nossas instituições nestas várias frentes que acabei de vos referir. O canal Parlamento, ao mesmo tempo, para além das emissões lineares, tem também emissões através da web, tem a possibilidade de ser acessível através dos equipamentos móveis, tem a possibilidade de, através dos sistemas gravados e disponíveis, permitir aos utilizadores acesso diferenciado aos registros eletrónicos dos vários momentos de debate parlamentar, em plenário ou em comissão. Temos a disponibilidade do YouTube também para colocar os nossos vídeos de origem parlamentar e, portanto, também aqui estamos a fazer uma grande promoção do levar à Assembleia da República mais junto dos cidadãos. E ainda nesta linha, vamos incrementar a participação institucional da Assembleia da República nas redes sociais, por forma a tocar mais diretamente camadas, sobretudo camadas mais jovens, que através dessa via ficarão mais sensíveis para a informação institucional que nas redes sociais a Assembleia da República também passará em breve a ministrar de forma mais intensa. E aqui tem, portanto, um conjunto alargado de áreas de aperfeiçoamento em que estamos todos envolvidos, com uma grande afinco do nosso secretário-geral envolvendo os nossos responsáveis dos diversos departamentos e serviços nestes objetivos comuns, como há um bocadinho referi, com uma especial dor de cabeça para a doutora Antonieta Teixeira, e como já vi, todos se queixam do mesmo, da limitação das condições técnicas e das condições de pessoal. Bom, veremos o que é que do lado da Assembleia da República em Portugal se poderá fazer, mas eu pelo menos registo esta preocupação que aqui emitem no vosso encontro. E creio que era isto que tinha para vos dizer. Certamente não vos terei trazido nenhuma especial novidade, porque admito que estas matérias já tivessem sido objeto aqui dos vossos trabalhos. Quero dar uma palavra final, porque não referi inicialmente, é nosso propósito também depois alargar esta cooperação às nossas regiões autónomas, permitindo também que a interação com as regiões autónomas se desenvolva neste quadro de inovação que acabei de vos referir, na parte em que as nossas relações institucionais se exercem. Desejo-vos a todos felicidades no desempenho das vossas missões nos vossos parlamentos e, em nome da Assembleia da República e do Sr. Presidente, apresento-vos os melhores cumprimentos. Muito obrigado.
Bom, em nome do Sr. Vice-Presidente, dou por encerrados os trabalhos deste 12º Encontro de Quadros de Informática e espero que nos vejamos muitas vezes, espero revê-los logo no jantar de despedida e, para já, até lá, desejo-lhes mais um período de boa estada em Portugal. Obrigado a todos. Obrigado.